dia a todos. O motivo da reunião, acho que alguns ficaram meio até surpresos, é como essa área foi doada para vocês em 2015. E até conversando, começou esse assunto com o Paulo, que está aqui, né, Paulo? E aquele negócio, muitos, vai perder, vai tirar. E nós tivemos uma reunião com o prefeito. O Renato, a intenção é diferente. Naquela doação que foi feita para vocês, existe uma cláusula, um exemplo, quem fabrica copo, né, só poderia ser a fábrica para copo, vocês não poderiam utilizar para outro fim. Construiu lá um galpão para fazer o copo, você não poderia utilizar depois para outro fim. A intenção de falar com vocês, o que vocês acham disso, né? A proposta seria o seguinte, primeiro apresentar a secretária de desenvolvimento, está aqui, a Carla, né? Secretária municipal, está aqui representando a prefeitura, e seja bem-vinda, senta, pode ficar à vontade. Então, a grande preocupação era, primeiro, de perder essa área. E a outra, aquela situação, nós estamos passando uma pandemia, eu construo a fábrica de copo, que eu estou dizendo aqui, amanhã não deu certo, e aí? Essa área, o que eu vou fazer com esse galpão, com o imóvel, com isso? Então, a proposta seria, né, a gente poder, da prefeitura, na conversa com o prefeito, avaliar, viu, Zé, esta área daria um desconto para as pessoas que têm interesse em adquirir e tirar aquela cláusula de reversão, que seria só para isso. O terreno seria de vocês. É como se vocês estivessem comprando um terreno do particular. Porque, a partir de hoje, no novo governo, Araguari, né, a intenção do Renato, não mais se doa área para qualquer empresa. Sim, a prefeitura vai fazer a avaliação. A empresa Minasol, viu, Bidias, quer construir, ele vai avaliar aquela área e a prefeitura estaria vendendo para o empresário. Vai criar um fundo para poder construir o centro administrativo e também, né, a proposta seria uma Câmara Municipal nova, dentre outras situações que o prefeito tem interesse. Então, eu gostaria, sim, vou passar para vocês, ouvir todos vocês também, vou passar primeiro para a secretária, né, e estar ouvindo vocês, o que vocês acham, entendem da situação, esclarecer alguma dúvida. E essa seria a proposta, né, que estou passando para vocês, se vocês, empresários que receberam a área, têm interesse nessa situação. Vou passar primeiro para a secretária, Carla.
Bom dia. Então, como o vereador acabou de falar, nós teremos agora a nova lei, já conversei com algum de vocês. Dentro desta nova lei, onde será revogada a anterior, com os critérios também da anterior, nós teremos critérios de pontuação. Critérios objetivos, onde nós temos uma tabela de pontuação, de acordo, por exemplo, o número de vagas que a empresa vai gerar, o investimento, o tempo de CNPJ, o ramo, né, que nós temos o... A vocação do nosso município hoje é no setor agro, por exemplo, saúde, temos algumas empresas na área de metalurgia, enfim. Dentro desses critérios de pontuação estão lá estabelecidos a pontuação. A área é avaliada, a avaliação do terreno é realizada de acordo com o mercado atual. E a partir desta avaliação... serão concedidos os descontos a partir da pontuação obtida pela empresa. Então, tem toda uma escala de pontuação. Tantos pontos, 10%, 20%, até o máximo de 100%, lógico, de acordo com a pontuação da empresa. E assim que será feito, serão feitas doações, então, onerosas. A empresa vai pagar pelo imóvel dentro daquele valor que ela conseguiu.
Essa proposta é para todos ou é só para quem mudou a atividade início?
Não, para todos.
Para todos. A partir de agora, aqueles critérios anteriores serão revogados e começaremos...
Mas o que já tem direito adquirido, que foi feito, que está dentro do ramo, não tem que comprar.
Não. Quem já tem a empresa estabelecida, que já passou por processo...
Já passou pelo processo, já construiu, porque tem alguns, né, que essa área não foi construída. Né? E tem aquela lei municipal que em 2 anos, se não construiu, ela volta para o município. Então, a questão maior, quem já construiu, está dentro, tranquilo. A grande maioria, ainda veio a pandemia, veio as dificuldades financeiras, não conseguiu construir. Então, tem aquela reversão. Acho que alguns de vocês já tiveram até uma reunião com o Ministério Público sobre isso, para devolver a... Então, o que nós estamos tentando? Fazer, flexibilizar, né? Quem já ganhou, já teve essa doação em 2015 e tem interesse e não construiu, em tirar aquela cláusula, não fica específica para isso, e adquirir a área, para não voltar, porque senão essa área vai voltar, iria voltar, ou vai voltar para o município. Entendeu?
Bom dia. Bom dia. Bom dia. Funcionou aqui. É o seguinte, eu não sei se tem pessoas aqui, quem que foi chamado para essa reunião, se são todos do novo distrito lá, que é onde está esse terreno da Minasol. De outro lugar, eu não posso falar nada, porque é diferente. Mas a maioria dos que estão aqui, que eu estou vendo, que é lá desse novo distrito, a gente não tem o que falar em 2 anos ou em prazo. Por quê? Porque foi feita a doação, a prefeitura teria que fazer, e até hoje não fez, que seria conseguir com a ferrovia para passar o esgoto embaixo da ferrovia. Então, a gente conseguiu, eu consegui fazer a terraplanagem do terreno, colocar os materiais lá, ligar a energia, conseguir com a CEMIG, o meu transformador já está lá na porta, só que não tem jeito de eu construir. Por quê? Não tem como eu tirar alvará, sem alvará eu não posso construir, eu não tenho uma escritura, mas já foi paga até ITBI, está pago desde a época, então, sim, muitos estão na minha situação lá. Então, esse, eu acredito que são pessoas que estão fora desse tipo de... coisa. Mas, de antemão, eu parabenizo. Outra coisa que eu quero falar, lá nenhum terreno foi totalmente doado. Tá? Lá houve uma troca, nós vamos ter que pagar o asfalto, nós vamos ter que pagar a parte de esgoto que vai colocar lá. Existe todo mundo um valor que não é barato, tá? Por estar lá, vamos dizer assim, lá no meio do mato, difícil acesso. A gente não ganhou aquilo lá de graça. Mas a ideia de hoje que vocês estão passando está de parabéns, entendeu? Eu acredito que ninguém, quem trabalha não tem que ganhar nada, não, e ele dá conta, assim, de pagar. Agora, é claro que se tiver uma avaliação, aquilo é benéfico para a cidade, de acordo com a pontuação, e tiver um desconto em cima do valor venal normal, nada mais que justo. Agora, eu posso afirmar que eu participei de todas as reuniões. Inclusive, o meu terreno era aqui, praticamente no centro da cidade, ali perto de onde é o SAMU hoje. E, na época, me ofereceram e falaram assim, você vai ficar lá junto com as outras empresas, que é a indústria também, e eu preciso colocar uma outra fábrica aqui. Você cede o seu, que já está apalavrado? Passei o meu e misturei lá. Só que lá teve esse problema de não conseguir, até hoje, liberar. Então, eu acredito que o nosso prazo não contou nem um dia. A partir do dia que a prefeitura falar assim, tem alvará, pode? Aí sim é que vai começar a contar nossos 2 anos.
O senhor está falando em relação ao Distrito 3, né?
Onde está a Minasol, sim, a Sureste,
a questão do Total. Distrito 3 é um outro caso e nós convocaremos todas as empresas que estão lá para a gente fazer uma outra reunião para a gente discutir sobre essa questão, uma questão mais específica.
Mas está quase todos aqui, na verdade, é isso que eu estranhei.
O que eu
pensei
fiz?
Pensei que fosse a nossa reunião de lá.
Não, até assim, Abdias, só para entender...
Você quer ver só um minuto? Quem que é lá do Distrito 3, por favor, levanta a mão.
Total.
Sim, nós até podemos...
O do tá. Sebastião também não é lá? Não, é a mesma coisa, é lá. Ah, você pulou pro lado de cada do... Ah, porque ali, eles também eram de lá. Tá ali a Total Service. Então, assim, eu estranhei que eu pensei que fosse de lá.
Aqui, na verdade, eu convidei todos que tiveram em 2015. Todos, todas as áreas, né, independente do A, setor B ou C. A grande preocupação minha com vocês, vou dizer assim, com vocês, primeiro, tem uma cobrança do MP em cima da prefeitura. Segundo, a intenção do prefeito também era, aqueles que não construiu, reverter, pegar essas áreas de volta para a prefeitura, onde até nós aprovamos um projeto aqui na terça-feira, que algumas áreas da prefeitura vai começar a ter o leilão. Inclusive, já tem uns terrenos em Amanhece e uns outros aqui na cidade de Araguari. Vai leiloar essa área pública, onde foi criado um fundo municipal para obter recursos para algumas coisas da cidade. Então, assim, nós íamos pegar um confronto. Tem algumas áreas, não é a sua, mas eu sei que do Paulo, do Leandro, de alguns, já tem essa escritura. Eles já têm escritura, já passada, essa área no nome deles. Ainda não construiu. Então, sim, ia ter essa divergência e ia acabar, nós íamos ter até algumas ações judiciais. Então, mas, assim, para...
Então,
para alguns casos existe, outros ainda não. Então, o que, que eu estou tentando nesse momento? Aqueles que ainda têm interesse, tem alguns que têm o caso do Box Dois Irmãos. Eles já não têm interesse mais na área. Falei com o Júnior, ele, não tem. Vai voltar para o município, como se diz, pode voltar, eu não tenho mais interesse nessa área. As empresas que ainda não construiu, que têm interesse, é uma sugestão para a gente poder fazer com o governo, que é a intenção do prefeito, né? E tirar também aquela cláusula que existe em todos que foram doados para vocês. Só pode para aquela finalidade. Se for para a fábrica de celular, só a fábrica de celular. E a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje o celular pode vir amanhã outra coisa que substitua. Vamos dizer assim, aí você vai lá e faz um investimento, 1, 2, 3, não sei quantos milhões. Amanhã você vai ficar com aquele barracão lá ou vai voltar ele para a prefeitura? E o dinheiro investido? Então, nós temos aqui a Total Service, um exemplo. Cria um barracão hoje, que eles têm uma parceria com a EBA, armazenamento de suco. Amanhã não seria de suco, poderia ser de placas. Então, a finalidade é uma só. Dentro daquela finalidade, hoje, no que tem para vocês, quando aquele projeto passou, ela é específica. E qualquer momento, hoje é o Renato, amanhã o Juliano não está aqui mais, tal, o prefeito e a justiça podem pedir de volta. E o investimento que vocês fizeram, vai embora? Então, essa é a minha preocupação de poder ajudar vocês. Por isso que eu convidei, não estou vindo aqui, quero escutar cada um, para a gente poder fazer um entendimento e ajudar. Porque hoje, quem trabalha, gera emprego, renda, está sacrificado. Está difícil para quase todo mundo. Então, assim, isso seria uma parceria nossa para ajudar todos os empresários. São vocês que geram recurso para o nosso município. Então, assim, não sei se vocês entenderam mesmo, o motivo da reunião seria isso. Dando um exemplo, o Paulo me procurou, né, nós começamos, quando ele me procurou, falou, Juliano, eu estou preocupado, né, a minha empresa está nesse segmento, eu tenho lá, vou gastar, que eu quero sair de onde eu estou, na minha área lá, o investimento vai ser mais de R$1 milhão, e amanhã eu faço lá, fecho o meu setor, volto para a prefeitura. Então, eu preciso ter a garantia que aquilo ali que eu estou fazendo é meu. Então, seria isso, em contrapartida, né, o prefeito entendeu, para a gente poder fazer, justificar também, teria a contrapartida, que, como a secretária falou, faz a avaliação dentro dos critérios ao desconto da área. Alguns já têm, né, 10%, 20% que será gasto na infraestrutura. Então, isso aí já vai vir abatido também no valor, né, que seria pago, vamos dizer assim, pago pela essa área adquirida. Ficou mais claro?
Assim, o objetivo dessa nova lei, dessa mudança, é justamente trazer transparência e segurança para todos os empresários, para que você possa ter segurança de investir, tá adquirindo uma área da forma mais transparente possível, beneficiando o interesse público, para não ter, porque vários empresários, inclusive, não investiram no Distrito Industrial por insegurança, por não saber se poderia investir e teria segurança naquele negócio. Então, o objetivo é justamente esse, trazer segurança ao investimento, segurança ao empresário, porque ele está fazendo uma aquisição da área com o objetivo, lógico, de gerar emprego e renda para a população, mas também com a liberdade de saber que depois, no final, a área e a empresa é de propriedade dele.
Bom dia a todos. Meu nome é Anderson. Auto Partes. Eu tenho algumas dúvidas sobre essa questão. A primeira é a seguinte. Realmente, vários empresários não investiram na região porque a lei não dava segurança de investimento. Você faz um investimento significativo e, a qualquer tempo, por uma mudança de objeto da empresa ou por uma mudança de finalidade... Está ligado?
Tá,
né? Ou uma mudança de finalidade, a gente acaba que pode reverter a área para o município. E, muitas vezes, a benfeitoria realizada é muito maior do que o valor da área doada. Mesmo porque nós que conhecemos bem Araguari sabemos que o industrial, há algum tempo, ele vem sendo meio que deixado de lado, né? Em questão de infraestrutura, em relação a investimentos. Então, realmente, a lei vai ter essa transparência de, ó, você realizando isso, isso e isso, essa área é propriedade da empresa tal. Vai acontecer isso.
Sim, sim.
Uma outra questão é a seguinte. Nosso caso, JP Auto Partes, nós estamos nesse projeto desde 2016.
Só um minutinho, desculpa te cortar, mas assim, você vai assinar um contrato e vai ter os condicionantes, você vai construir, você tem o prazo estabelecido para cumprir com os critérios. Cumpridos
Perfeito.
Todos os critérios, a área...
É uma compra.
Justo.
Não é compra porque é com poder público, mas é uma...
Sim, mas é uma compra vinculada aos critérios, aos
Perfeito.
Condicionantes. Você vai investir, você vai construir, você vai cumprir com aquilo que você... Fez o acordo. O que é o acordo? Você vai entregar um projeto à empresa que vai ser construído, o investimento será realizado, os empregos serão gerados, cumpridos os critérios.
A área é da empresa.
Da empresa.
Outra questão, nosso caso aqui em específico, JP Auto Partes, nós estamos nisso desde 2016, né, Paulo? Eu acho, né? Aí teve uma doação em 2017, aí doou uma área que estava invadida, e doou outra área para nós, né? Depois foi uma epopeia conseguir essa área. Aí, quando doou, veio com essa cláusula, até que o vereador relatou que a qualquer tempo retorna ao município. A gente, como empresário, não sentiu segurança de investir. Vamos ver o que vai acontecer. Nosso caso, a gente já fez a escrituração da área e registrou a escritura. Como que vai ser esse... Vai revogar a lei? Vai alterar a lei? Qual que vai ser o procedimento?
Seria uma alteração mesmo nessa lei. Vem um projeto de lei para casa, né, para a Câmara, para autorizar... A gente mudar aquele artigo da cláusula que existe hoje e não permite venda, outro segmento, tudo isso. A gente vai mudar, né? Por isso é da reunião, se vocês entenderem, para a gente poder mudar essa cláusula, tirar ela do que tem naquele projeto de lei, quando foi votado em 2015, 2017, isso. 2018.
Havendo a revogação da lei... E é só simplesmente, no momento que você faz o pacto lá com a prefeitura, você vai lá no cartório de registro de imóveis, que sua área deve estar registrada, você somente averba essa revogação.
Entendi.
É como se fosse o usufruto, o cara morreu, você vai Entendi. Lá e revoga o usufruto.
Não vai.
O usufruto, só.
Não vai revogar a lei originária, vai alterar aquela
só,
lei.
Só alterar esse
artigo.
Entendi.
E qual é o prazo que vocês estão pensando para isso entrar em andamento?
Então. Por isso, do motivo dessa reunião aqui hoje, para assim, escutar vocês, né, nós estamos trazendo uma proposta, né, se todos estão de acordo, para escutar numa cabeça, não fazer uma coisa, vai ser assim. Nós estamos trazendo para escutar todos vocês. E, a partir daí, né, a secretária startar, depois vir o projeto para esta casa, para a gente poder votar e fazer alteração dentro dos valores também, né, Carla?
Sim, todas as áreas serão passadas por
avaliação de mercado.
Bom dia, bom dia. Bom dia a todos.
meu amigo ali já perguntou muita coisa que eu queria perguntar, porque eu me encontro na mesma situação de vocês. Quanto a esse critério de avaliação, eu acho que cada caso é um caso, né? Fica muito complexo, não? Vocês não acham, assim...
Nós temos já uma equipe de avaliação, já foi estabelecida uma comissão para avaliação, e essa comissão fica responsável pela avaliação da área. É feita uma média do valor de mercado, eles avaliam por metro quadrado, de acordo com a localização da área, fazem uma média dos valores no entorno, então é uma avaliação bem criteriosa.
Mas vai ser considerado o tipo de atividade que a empresa exerce nesse critério também?
Sim, no critério de pontuação...
Histórico sim. Da empresa...
No critério de pontuação, são vários critérios, número de empregos gerados, atividade exercida pela empresa, dentro desses critérios é gerada uma pontuação e nessa pontuação é gerado um desconto.
Uhum. Porque assim, a gente está atravessando um momento muito difícil, o meu segmento é calçadista, acho que nunca na história nós atravessamos esse momento que nós estamos atravessando agora. Mas a minha empresa em particular vem mantendo tudo rigorosamente em dia. Então, existe o interesse nosso, de empresário, de poder construir, proporcionar mais empregos, né? Mas tem que ser viável. Não adianta também ter uma avaliação para a gente ter uma contrapartida que vai dificultar mais ainda o empresário, entendeu?
Em relação aos prazos, a princípio está estabelecido, o prazo máximo nós temos a princípio, como eu estou dizendo, o prazo para construção, para a empresa estar em funcionamento de 2 anos. Nesses prazos contam os prazos de apresentação de projeto e aí nós temos escalados. O que vai acontecer? Nós teremos fiscalizações periódicas. E nós teremos, por exemplo, a empresa vai entrar com um processo e aí nós teremos lá tantos meses, projeto, o projeto é esse, tantos meses vai começar a construção. Então, nós teremos uma equipe para fiscalizar a cada 3 meses, por exemplo, a empresa, se aquele cronograma está sendo cumprido. Então, nós vamos ter um cronograma estabelecido com a empresa para cumprir com as condicionantes.
A pergunta que eu esqueci de fazer... Essa área, tem como ela ficar livre antes da construção? Nós nos comprometendo a fazer a edificação? Ou seja, eu posso pegar essa área livre de qualquer ônus e dar como garantia num banco, se eu precisar, para tirar um recurso para construir o barracão?
Nós fizemos também essa previsão na lei, onde o empresário pode, sim, dar a área em garantia. Eu não sei te explicar exatamente agora a parte jurídica, mas nós fizemos, sim, essa previsão na lei. É, me sumiu o nome aqui, tem um nome específico, mas está previsto essa condição de, às vezes, utilizar a própria área em garantia.
Bom dia. Eu sou o Douglas, da Total Service. Eu queria entender um pouquinho, na parte de infraestrutura, a parte de esgoto, a parte de acesso do terreno à BR, tem algum projeto em andamento nesse sentido de infraestrutura?
Essa questão é mais específica, igual eu falei, né, do Distrito 3. Uhum. Então, até nós tivemos uma reunião já com o Ministério Público para tratar desse prazo da área específica do Distrito 3, por isso que eu falei que talvez seja conveniente depois a gente poder reunir. E eu passo já para vocês como é que nós vamos estabelecer os critérios, porque lá entra a questão que a prefeitura ficou com a obrigação da contrapartida de fazer infraestrutura e não fez, e aí acabou impedindo a construção e o início das obras. Uhum. Né? Uhum. Então, esse prazo tem também em relação com o município que não cumpriu com a sua parte.
Nessa área, não tem como o município ainda cobrar, porque ele não fez a infraestrutura. Uhum. Né? Ainda quem tem os terrenos aí, nessa situação...
Nós vamos precisar refazer...
Então, a prefeitura até fez o que ela pôde, entendeu? Que estava ao alcance dela. Ela já pôs iluminação, ela pôs os postes na rua. Você tem uma ideia? Tanta rua e precisando, lá nós temos uma iluminação de LED. Está perfeito. Só que aqui nós temos aquele problema araguarino, né? Que Araguari não cresce para aquele lado de lá por causa dessa encrenca, dessa linha da rede ferroviária. Tudo que precisa daquele povo para autorizar... A gente sabe a dificuldade que é. Então, lá já tem uma rua que passa embaixo do viaduto. Se tem uma rua, ela não é de rede ferroviária, ela é pública. E se ela é pública, a prefeitura qualquer dia pode estar rasgando. E são duas vias. Ela pode fechar uma via e fazer ali a rede de esgoto passar e tal. Não vai atrapalhar nada neles. Mas aí precisa de uma autorização e tal, que não sai. Então, não é o prefeito X ou o prefeito Y ou a prefeitura. É coisa que depende de terceiro. E não é só para a prefeitura, não. A gente monta usinas fotovoltaicas aí, quando tem que pular a rodovia ou passar por ferrovia, é isso aí. É 2, 3, 4 anos, eles não dão notícia e fica daquele jeito o processo lá, sentado em cima alguém parado. Eles vão autorizar, mas um dia, Deus sabe quando. Então, a gente precisa de uma pessoa de pulso, um procurador que chega lá e fala, não, eu tenho a rua lá, eu vou passar assim. Eles vão fazer nada, não vai dar nada. A gente já estudou isso tudo. Não tem como, já tem a rua lá, ele não está mexendo nos trilhos. Não está mexendo em nada que vai afetar a segurança deles. Mas precisa só disso. A gente só não tem lá hoje esgoto. Até energia já tem na rua e iluminação. Precisamos só da água e esgoto que... Não tem outro jeito a não ser, já foi feito estudo pela SAI, não tem como passar de outra maneira a não ser ali pelo aqueles dois viadutos que dão acesso para a VRI lá, que é em frente ao pátio lá. O meio mais fácil que o departamento de água encontrou, a SAI, é passar por ali, porque já tem onde passar. Só para dar um apoio aí, para mostrar que, assim, eu sinto... E sei que não é falta de vontade da prefeitura e nem de prefeito algum, porque a gente passa essa dificuldade não só dentro da cidade. Você está lá numa fazenda e tem que atravessar uma linha de energia por cima ou por baixo da rede ferroviária. É um Deus nos acuda, é muito burocrático. Não tem a pessoa X ou Y que você conversa. Você manda um processo para lá e fica quando alguém fala, não, agora eu vou... Eu estou em home office aqui, eu vou resolver esse problema desses danados aqui que estão precisando passar isso. É a Deus dará. Não, não tem data, não tem prazo, não tem nada para ser cumprido. Então, eu acredito que é bem difícil. Inclusive, se vocês, já que vocês estão empenhados, né, em estar resolvendo esses problemas, se a prefeitura pesquisar isso e ver que está difícil, nos procure de novo, vamos fazer essa nova reunião, talvez até mudar. Eu já gastei lá mais de 300 mil reais com base e com o material que está lá. Mas fazer o quê? Digamos que a gente tenha um outro local para colocar. Quando eu comprei essa empresa para trazer para Guarim, em 2015, eu fui convidado a levar para Uberaba. Quando eu falei em levar para Uberaba, o pessoal de Araguari falou, não, mas de jeito nenhum. Hein? Uma empresa ecológica, uma empresa que não tem minas, era a única, pioneira no Brasil nessa fabricação. Tem história. Só porque Uberaba tinha o distrito regularizadinho e tal, e convidou, não, nós vamos arrumar um terreno. Aí arrumou um terreno muito bom aqui, mas tinha que fazer... Tem um nome dos mais invocados lá, não sei se é desagravo... Quando o terreno é público, tem que fazer um nome lá nele. É esse nome? É. Aí tinha que fazer, não faz, não sai, não sai. Até que apareceu uma empresa precisando mais ainda do que eu. Falei, não, vamos ceder. Me trocar lá para esse DI3, né, que fala? Vamos para lá. Se hoje eu tiver que por DI0, por DI1, problema nenhum. O problema é a gente ter uma solução. Porque para as empresas, e todo mundo deve estar passando o mesmo aqui, é muito difícil você ter um projeto, aí o projeto é para o ano que vem, depois é para o outro ano, depois é para o outro ano, agora nós estamos falando de 6 anos. Então, a cabeça muda. E o mercado também muda. Então, uma coisa que você está precisando hoje demais, o ano que vem, talvez aquela coisa, como vocês estão falando, você não precise mais tanto dela, você já precisa mais ainda. Então, hoje eu precisaria de muito mais área do que naquela época. A empresa cresceu. Graças a Deus, ela não teve essa ação da pandemia, porque o nosso ramo ele é justamente para ajudar e resolver essa crise de hídrica e de pandemia, né? Porque a pessoa fica com menos dinheiro, melhor ele pagar uma energia mais barata do que a que está aí, que está pesado para o pessoal pagar. Então, não teve crise, pelo contrário, a gente teve muito crescimento. E nesse crescimento, eu vou ter que encaixar um projeto aonde eu ia encaixar um projeto de 2015. Então, fica... Mas como os empresários geralmente é igual cachorro, não larga o osso de jeito nenhum, a gente está sempre ali. Ah, não, vai dar, vai ficar menor, mas vamos também. Não, agora, pôs você para cá, não, vamos, vai dar certo. Ah, não deu certo aqui, é ali. Não, mas vai dar certo, agora vai dar certo. Então, assim, realmente é complicado para a empresa ficar esperando isso tudo. Então, além dessas melhorias que vocês estão fazendo, que, como eu já disse, é de parabéns, é uma ideia, entendeu? Fantástica, porque a empresa cresce, ela está ali, mas amanhã pode ser que não caiba ela mais. Aí ela não pode mexer com outra coisa, não pode vender, não pode passar para outra. Então, é muito... Vamos falar assim, é de exemplo, né, para outras cidades copiar essa lei, ser criada e passar para outros municípios. Porque eu não trabalho só aqui. Mas onde você for trabalhar, a lei é a mesma. Geralmente, 2 anos para construir, 10 anos que você tem que ficar... cumprindo aquelas metas estabelecidas no início do contrato, tudo isso pesa para você conseguir um terreno num distrito. Mas os distritos, principalmente os de Minas Gerais, por ele não ser, como fala assim, a gestão não ser do município, eles são todos muito complicados. O nosso mesmo ficou quanto tempo até passar para o município, né? Anos, aquela briga. Então, não é vergonha falar. No nosso DI, eu estou lá há uns 12, 13 anos, se tiver 10% das empresas que têm uma escritura, é muito. Entendeu? Os outros 90% não têm escritura. Agora, porque são empresários largados, é porque é gente que não preocupa? Não. É porque não tem como resolver. Ele ia no DI... em Belo Horizonte, não podia resolver porque estava num acordo com a prefeitura. Chegava na prefeitura, ela não tinha poder porque ainda não tinha passado para ela e ficava naquilo.
Era do Estado.
Então, era do Estado, né, a gestão. Então, isso foi uma delonga de anos. Aí, para complicar, ainda aplicaram uma multa muito grande no estado aqui, por não ter um tratamento lá no DI, e isso foi crescendo, acabou que o estado, né, a gestão do Distrito Industrial tinha uma dívida muito grande com o município e com essa multa por não ter cumprido, e foi só complicando cada vez mais. Em vez de discutir só a área, já começou a discutir a multa, depois começou a discutir dívida, e isso não se resolvia. Por Deus, esse ano passado agora resolveu, e agora somos nós aqui, né? É só vereadores, prefeitura, empresário, fica mais fácil. A minha escritura, por exemplo, a maioria das minhas escrituras lá foram feitas em Belo Horizonte, porque fazia era lá. E na minha escritura tem que não pode nem colocar uma pessoa para morar lá dentro, para cuidar. E qual empresa pequena que vai pagar uma empresa de vigilância? Talvez uma empresa de vigilância 24 horas para cuidar da sua empresa, talvez fique do valor ou mais caro que é todos os seus funcionários. Como que você vai pagar? Agora, os araguarinos sabem que os dois distritos industriais nossos estão em uma das áreas mais perigosas e pior de roubo. E nem é roubo de mão armada, não, é aquele roubinho de ladrãozinho vagabundo que espera você fechar a porta e vai lá, pula o muro ou fura. Pula nada, né? Eles quebram seu muro assim, abre aquele buracão e entra lá e carrega suas coisas e leva embora. Ladrão. Ferramenta, bateria. Eles têm condição de chegar num veículo seu que está trancado e dobrar o capô para levar a bateria. Agora, como custa uma bateria, gente? Usada. Agora, o estrago que faz no veículo. Então, quantas vezes a gente já viu isso lá? Inclusive meus, veículo zero, de 3 meses de uso, capô dobrado para roubar a bateria. Então, assim, eles não têm nem uma chave de fenda para tirar a bateria. Dobrou para tirar e não dava conta, porque a bateria de carro novo é muito, o espaço muito pequeno, muito preso, não deu conta de levar. Então, a gente fica só com prejuízo. Outra coisa, se pudesse ser revisto isso também, porque o que importa para uma prefeitura ou para uma empresa se a empresa tiver um morador lá dentro? Se ele tiver uma casa, nenhum empresário vai ser desleixado de colocar a casa dentro da empresa com entrada por dentro da empresa. É claro que ele vai fazer um portãozinho, vai fazer alguma coisa para o funcionário ter acesso, porque senão depois esse funcionário vai na justiça e falar que trabalhava 24 horas, sábado e domingo, e ele vai ganhar, porque ele mora dentro da empresa. Mas, geralmente, onde a gente tem isso, a gente tem um portão que dá acesso à rua. Mas se fizer um barulho, se disparar um alarme e outra, o ladrãozinho vagabundo, que é esse que a gente está falando, ele não vai lá se tiver gente. Ele vai no vizinho que não tem, ele não é bobo. Então, sim, se puder ser revisto, é mais uma ideia que eu passo, e se dentro das normas e das leis tiver como rever, porque no contrato nosso de DI tem que você não pode ter um morador lá dentro. Então, se tiver como rever isso na gestão municipal, mudar isso, que isso era uma norma lá do Estado. Se do município puder, vai nos ajudar, acredito que todos também, para você ter ali um dois cômodos, três cômodos, uma pessoa que precisa morar ali. E ele não vai ser proibido de sair, ele não é um funcionário 24 horas, mas o bandidinho não sabe que hora que ele está lá. Só se ficar vigiando, né? Porque aí não tem jeito também. Mas ajuda demais. É mais uma ideia que eu passo. Obrigado.
Vamos, eu não sabia dessa que tinha, não poderia ter pessoas lá. Vamos ver onde que está para poder rever essa situação. É até importante já cobrar do município. É uma câmara depois no Distrito Industrial, precisa ter uma câmara de segurança nesses locais, né? Já briga há vários anos, né, que eu acredito, por segurança dos munícipes, teria que ter, né, entradas e saídas do município, tinha que ter câmara de segurança. Talvez pedir também, né, futuramente, o Distrito Industrial merece uma câmara para evitar esses roubos e talvez um roubo amanhã, um roubo maior também. Falou que, graças a Deus, não tem, mas está sujeito, né? O Distrito Industrial está aí para fuga, né, fácil dos bandidos. Mas alguém quer pontuar mais alguma coisa?
Eles não fogem, não. É só você ir na casa dele que você acha as coisas. Eles moram lá no bairro. A gente conhece eles.
E assim ainda é os ladrãozinhos.
Eu estou lá há 25 anos, né? Nós conhecemos todos, são catalogados.
Qual é o passo a passo daqui para frente? O que que você, um cronograma? O que que vai ser feito? Tá. Para a gente não ficar só na conversa, tá, e a coisa não andar. Vai andar? De que forma que vai andar? Talvez seria interessante vocês criarem a comissão e cada empresa expor o que, que precisa, né? Então, assim, como que vai ser feito?
Passo a passo agora é o seguinte: nós passamos por um processo de avaliação de quais seriam esses critérios, da pontuação, questão da porcentagem. Hoje nós já temos uma planilha, isso precisou ser construído, assim. Nós buscamos referências, por exemplo, em Uberaba, que tem um distrito muito sólido. Uberaba é uma empresa hoje que está sendo uma das referências no estado na questão do desenvolvimento industrial. Tive reuniões com o secretário de desenvolvimento de Uberaba para chegar onde nós estamos hoje. Então, assim, foi um processo onde nós já estamos trabalhando muito durante esse ano para a gente chegar nessa etapa. Já tivemos várias reuniões, reuni com o secretário da Fazenda, que também está colaborando ativamente na construção dessa lei, nessa questão dos critérios, dos prazos, dos descontos, enfim. Então, só para mostrar para vocês que a ideia não surgiu de ontem para hoje, desde a primeira semana de governo, nós estamos trabalhando muito nesse processo. Hoje, todos esses critérios, toda essa lei já está sendo entregue à Procuradoria do município, que faz uma revisão da lei, revisão legal, revisão de tudo que vai ser passado para a Câmara Municipal para ser votada. A partir do momento que for votada, então, estou dizendo hoje mesmo, já está na mão da Procuradoria do município. Vai ser encaminhada para a Câmara Municipal. A partir do momento que for votada, nós daremos início aos processos.
Mas, secretário, existe duas situações, né? Nas áreas novas e a gente tratar as áreas que já foram doadas.
Sim, as áreas
nós
que
precisamos
já...
entender, assim, existe as que vão ser novas, né? Que tem o que vai vir, mas a situação deles, né, é uma situação diferente, que eles já foram, vamos dizer, contemplados lá em 2015, 17, 18, para essa outra. Então, nós precisamos definir, primeiro, o que vem, que são os novos, e o que eles já adquiriram lá, como que nós vamos fazer essa outra situação, porque eu acho que são dois momentos. O governo entende que a gestão vai fazer isso, tá a partir de hoje, que é o projeto que vem. Mas ele ainda não contempla essa situação deles. Então, nós vamos ter que tratar por duas situações diferentes. Um vai vir das novas áreas que vão fazer, com desconto, ponto. E a situação agora, que é a deles, que me preocupa, preocupa eles. Então, assim, o novo, tudo bem, mas o que já tem? Então, nós temos que tratar com duas situações. Então, assim, quem já tem... lá, vamos pôr, os que estão aqui, que estão interessados, acho que nós temos que ter um olhar diferente para eles, porque já tem essa situação deles, não vai ser coisa nova, não vai ser nada. Então, eles já estão, tem os que têm do Distrito Industrial 3. É uma questão que nós temos que sentar, resolver essa situação deles para poder construir. Tem outros aqui que são outras áreas também. Então, nós vamos ter que definir isso por critérios também. A questão vem, vai vir tudo... de uma forma só, os novos com os antigos. Não, nós temos que pegar o deles para a gente poder resolver essa situação, porque alguns que já têm escritura, então vai ser diferente dos novos que vai ter. Vai ter que ir para o cartório, né, como o Zé explicou, retirar aquela cláusula. Então, sim, vai ser duas situações. Então, é por isso até que eu convidei para esta reunião, é uma situação diferente das novas. Né? O que contempla que está na Procuradoria... é a nova forma que o município vai fazer a questão de doação. Agora, nós temos aqui, nessa situação, o momento é diferente. É a situação deles para a gente poder resolver essa situação. Nós vamos ter que reunir separado com a Procuradoria, com a Secretaria, tal, daqui, se for o interesse de todos que nós estamos propondo, né, e ter um olhar diferente para eles. Até essa questão, a pontuação do fulano, do Beltrano, mas nós vamos ter que... ter uma forma diferente de tratar. Pelo menos, assim, o motivo que estou convidando eles para estar aqui nesta manhã é para a gente propor para eles uma forma diferente do que o governo pensa de hoje para frente. Porque eles já vêm desde 2015, 2017, 2018, né, antes do governo atual. Então, nós vamos sentar, definir a situação deles, um projeto, e o outro que vem, né, que é a nova forma de doação que o município vai fazer, de leilão de algumas áreas. Então, vai ser essa
nada
uma nova.
Que o problema dos que estão aqui para elaborar para o próximo.
O próximo.
Porque os problemas, que cada um tem uma área distinta, dá para definir bem os problemas que estão ocorrendo para que não ocorra com os próximos. E aí, né, dentro dessa legislação, que vai fazer uma lei nova, contemplar os anteriores, tirando os problemas, porque se resolver, porque não dá 2 anos, eu vou ser sincero, principalmente para os pequenos, como falou a moça aqui. Resolver o pequeno investir é muito difícil. O grande é fácil. Porque o grande faz o financiamento, tem crédito à vontade, o pequeno não. Então, é muito interessante que mude um pouco, porque tem gente que começa a construir, o dinheiro acaba, tem uma série de problemas, não tem o crédito. Então, tirando os problemas desses que estão aqui, faz a lei nova bem mais sem problemas.
Zé Roberto, por isso que eu falei que é muito importante a pessoa, a comissão que for avaliar essas situações, ela ter um conhecimento de cada área. Porque você não pode generalizar, né? A situação do pequeno, ela é totalmente diferente. Agora, parabenizar o Juliano pela atitude, né? Que é muito importante. Nós todos aqui estamos querendo resolver a situação, né? Estamos aqui para isso. Então, é interesse de todos. Mas que esse critério seja feito por pessoas que tenham conhecimento de cada área, porque cada caso é um caso, é complexo, né? Então, para não ter problema futuro, senta comigo. Leandro, o que é que você precisa? Eu preciso disso e disso, disso. A sua avaliação do terreno foi tanto. Te interessa? Os critérios são esses. Me interessa. Não, vamos mudar isso aqui. Interessa para vocês? Como um acordo? Ok. E toca o projeto, entendeu? Não pode... vou te dar um ano para construir, um ano para o outro. Cada caso é um caso. Né?
Sim, com certeza. Ainda não tá nada... Nós podemos...
Definido,
lógico,
né?
É o que eu falei. Todos os critérios serão passados ainda para avaliação. Né? Nós precisamos partir de um ponto para partir dele. É igual quando a gente tem um projeto, né? A hora de mudança é na hora do projeto de engenharia. Por exemplo, é a melhor hora de você mudar ali as medições das áreas.
Tá, enquanto isso, um caso igual ao meu, do Paulo ali, nós podemos ficar tranquilo, aguardando a decisão do município, nos procurar.
Então, bom dia a todos. Igual ele falou ali, o Tibá também falou aí, sobre a respeito dos novos, eu acho que os novos agora não são interessantes para a gente aqui, né, no momento. Eu acho que tem que realmente pegar nós que queremos a área aqui, resolver o nosso problema primeiro, para depois seguir os novos. Né? Eu acho que é louvável a gente resolver o nosso problema de novo, porque até ele falou, já amplia para não ter essa confusão nos próximos que serão doados, que eu creio que não vão vir, igual a Carla falou que está. Deus da primeira semana, né, que foi, você foi já para a Câmara do Desenvolvimento. Então, eu acho que é louvável a gente pegar e fazer o que quer aqui mesmo, igual ele falou, sentar, fazer uma comissão, o que você precisa realmente, está de acordo, não está, muda isso, muda aquilo, vocês aceitam, não aceitam, porque... A gente, igual aqui, a gente já está desde 2017. Não era problema de vocês, já vem de gestão antiga, mas faz uma cláusula, faz outra. A nossa escritura, a gente não consegue nenhum financiamento para nada. Nem se não quiser comprar aí um cachorro ali, não compra. Nada, não vale nada a nossa escritura. Nada, nada, nada. Então, assim, essa cláusula tem que ser mudada realmente, porque eu acho que aqui ninguém tem dinheiro para tirar do próprio bolso, sim, para construir uma sede. Tem que ter um financiamento, porque se tivesse, eu preferia, se eu tivesse o dinheiro para construir, eu preferia investir e pagar o aluguel. Esse é o nosso conceito, né? A gente tem pouco investimento e a gente vai usar a área para fazer o financiamento. Porque com o dinheiro dos aluguéis que a gente paga hoje, a gente paga tranquilamente o financiamento. Sim. Tranquilo, tranquilo. Então, assim, eu espero a Carla, o Tibaí, tanto o prefeito, Renato, que nos ajude agora, os antigos. antes de chegar os novos. Né? Vamos resolver os nossos problemas primeiro. Obrigado.
Uma sugestão, secretário e todos, rapidinho, então, se for de comum acordo, fazer uma avaliação, então, e convidar cada empresa para a gente ver na situação dela para ir resolvendo. Né? Avaliar a área A, aquela lá é do da empresa tal. Nós vamos sentar lá, Zé, vem cá, a sua situação é essa, a avaliação é essa, isso, isso e isso. Vai ter que definir por empresa. A gente faz isso, convida um dia, marca os horários, cara, e vamos definindo cada empresa para definir o projeto, porque para isso tudo acontecer, ainda tem que vir um projeto para cá para poder votar. Okay. Pode ser assim?
Perfeitamente.
Beleza?
Okay. Então, eu queria só reforçar essa ideia. O seguinte, nós não vamos vir em reunião aqui nenhuma sem a gente colocar para fora essa necessidade, esses problemas que aconteceram. Então, se misturar, né, esses novos com nós que já estamos aqui sofridos, é claro que a gente não vai falar para atrapalhar, mas se tiver uma reunião e esses novos estivessem aqui, eles já iam caçar o que fazer para o outro lado. Falei, mas eu vou caçar uma dor de cabeça, esse povo já está tudo aqui. Então, sim. Mas eu também não acredito que a prefeitura possa ficar parada, sem ação, e não batalhar esses novos investidores, que geralmente são até de fora. A gente tem que trazer, tem que gerar emprego, tem que melhorar a nossa cidade. E não é fácil melhorar uma cidade. Eu só acredito que melhora com trabalho e com dignidade, né? Que é o que dignifica as pessoas, ela tem o salário dela para ir lá e comprar as coisas e amanhã ela também quer construir uma casinha e crescer, aí o setor imobiliário também vai, então não tem como, entendeu? Não adianta só melhorar as empresas de Araguari, que não vai gerar tanto emprego assim. A gente também precisa mostrar que aqui é bom, tá? E trazer empresas novas. Mas se misturar com a gente vai ficar assim, nossa, será que se eu reclamar que lá não fez tal coisa até hoje, vai atrapalhar, porque aquele empresário ali não vai querer vir para Araguari. É claro que vai atrapalhar. Uma pessoa que vai numa cidade para ver, fala, não, vocês não estão resolvendo o problema dos outros, o que, que eu vou vir fazer aqui? Então, eu concordo que isso pode ser, sim, feito em duas mãos, mas totalmente separado. A lei não, porque a lei vai servir para os dois. A lei saindo, ela já vai estar aí aprovada. Se a gente esperar resolver o nosso, para depois criar a lei, depois que resolver o nosso, vai ter essa cláusulazinha para colocar lá no cartório, para melhorar a escritura da gente. Não, eu acredito que sim, possa-se angariar novas empresas, novos investidores, mas que vocês consigam tratar isso o mais separadamente possível e, é claro, dar agilidade no nosso, porque a hora que der agilidade no nosso, nós vamos ser pessoas que vão ser procuradas. Falam assim, oh, você ganhou um terreno no distrito, como que foi? Ah, deu um trabalhinho, mas resolveu. Então, tenha fé que vai resolver o seu também. Agora, se não resolveu, como é que a gente vai mentir? Fala, não, estou enrolado até hoje. Já gastei dinheiro, já fiz isso, já fiz aquilo. Meu projeto já mudou na minha cabeça várias vezes. Então, assim, eu não sou apolítico. Eu sou um empresário que gosto da nossa cidade. Entendeu? Se colocar amanhã como prefeito uma pessoa que eu nem converso, eu não estou nem aí. Eu vou trabalhar para a minha cidade. Então, se eu ajudar um prefeito, ou um vereador, ou um isso ou aquilo, eu tenho vários amigos vereador, nunca ajudei nenhum. Por quê? Depois que ele ganhar, aí ele está com projeto, aí ele está fazendo não sei o quê, pode ir lá que até dinheiro, se precisar, eu ponho para ajudar. Mas ajudar ele a ganhar, não. Ele tem que ter o poder dele de ganhar. Agora, se o nosso Araguari votou e tem um prefeito lá, agora vai ter que apoiar. Mesmo que em passado teve esse atrapalho com a gente, esse projeto a gente tem que apoiar, ele tem que dar certo. É para a nossa cidade. Mas é claro que a gente quer também que resolva o nosso, porque resolvendo esse nosso, né, mais um motivo da gente ficar com a língua quietinha. Porque às vezes, numa reclamação, você não está querendo atrapalhar, mas você reclama logo num almoço ali que um empresário veio para ver isso com a prefeitura e já nem estava sabendo e está atrapalhando o serviço da prefeitura, da Câmara, porque estava vindo um empresário bom aqui para a cidade e a gente falou algo que não devia, por aquela mágoa estar tá no, no coração. Então, vamos sim resolver o nosso, e eu estou lá. O que precisar de mim para apoiar, eu quero é que dê certo para todos.
Mas nesse projeto de lei, Tibazinho, e a secretária, nesse projeto de lei, que na realidade tem que ser feito um projeto de lei para ser votado. Nesse projeto de lei, para ele ser feito, nada melhor que todos nós aqui, que sabe dos problemas que existem, para sanar os problemas para nós que estamos aqui e para os futuros. Porque tem que ser feito um projeto de lei só que beneficie nós. E nós, que estou dizendo, todos nós estamos aqui. Não tem jeito de fazer um específico para cada um.
Não.
Tem que fazer um projeto de lei que beneficie todos nós. E esse projeto, nada melhor do que todos nós que estamos sentindo na pele os problemas, para fazer uma lei que seja boa para todos e para os futuros. Então, eu quero parabenizar a iniciativa da secretária, do Tibazinho, porque isso aqui é o pontapé inicial para que se faça uma lei que seja justa para todos. E não adianta falar, porque você pega um grande como a Total Service, eu coloco ele como grande aqui, porque eu acho que é firme aqui. Aí, para um que é o meu cliente que está aqui, que tem uma firminha desse tamanhozinho, então não, tem que fazer um benefício de todos e que seja bom para o município. Então, parabenizar vocês, uma boa tarde, bom dia ainda a todos, desejo um bom final de semana para todos. Eu tenho que ir embora.
Vamos encerrar?
Um bom dia, gente.
Então, é isso. É igual o vereador já falou, nós podemos já agendar, né, com as empresas, a gente já fazer, já pedir as avaliações das áreas, para a gente já ir dando celeridade aos processos.
Secretária, né? Só assim, ó, que a prefeitura venha de encontro com essa avaliação, porque não adianta também a prefeitura fazer uma avaliação onde o médio, o pequeno não dá conta, entendeu? De cumprir com as obrigações. Então, nós estamos aqui para somar, nós já estamos estabelecidos, trabalhando, somos pessoas idôneas. Então, assim, que tenha um critério justo, né?
Sim, é igual eu falei, por isso, exatamente para que tenha um critério justo, que tenha uma comissão de avaliação.
Exato,
que seja
exato.
Feita a avaliação justa. Isso. O que é o meu pedido? Avaliação de mercado, coerente, nem a mais, nem a menos, isso. Mas aquilo que é o valor de mercado, porque acima desse valor de mercado é que nós teremos os descontos. Então, o nosso objetivo é justamente esse, transparência, justiça e que sejam critérios objetivos, claros, né?
Secretário, perdão. Nós temos que ficar atentos a uma questão muito importante, até foi relatado aqui. O mundo empresarial ele anda muito rápido. As coisas mudam, em 6 meses é outra realidade. E essa, vou chamar de novela do industrial, que já tem bastante tempo, a gente tem assim, uma preocupação que a gente não vê uma solução. Às vezes, sempre tem boa vontade, tem essas conversas e reuniões, mas acaba que, às vezes, não avança para a etapa seguinte. No nosso caso, nossa empresa, quando fez o projeto, o nosso faturamento aumentou mais de 10 vezes nesse período. A equipe aumentou mais de 2 vezes, a equipe de trabalho. Já, igual o colega falou, já alterou totalmente o que era no início. E se isso for alongar muito mais, vai mudando tanto o cenário que às vezes fica inviável. Então, assim, eu queria pedir a máxima agilidade possível, porque já são 5 anos quase, daqui a pouco vira 6 anos, 7 anos, e o industrial nosso fica abandonado. Tem vários empresários aqui com capacidade de trabalho, de realização, mas que, às vezes, abandona lá e vai ficar dentro da cidade, porque é mais fácil. É mais fácil comprar uma área aqui dentro do município, né, lá de cada rodovia, ou pagar um aluguel, porque é muito oneroso e não desenrola. E tem essa preocupação.
Assim, eu tenho trabalhado muito nesse sentido, que assim, a partir do momento que a gente startar o processo e começar, inclusive, nós já fizemos várias reuniões, igual eu falei para vocês, para chegar aqui hoje, nós já trabalhamos muito esse ano, justamente com isso. Falei assim, ó, o processo precisa ser rápido, o empresário não pode ficar lá esperando, né? Hoje, cada vez mais, nosso mundo é muito dinâmico, muito rápido, a tecnologia acelerou muito mais ainda os processos, enfim. Então, já reuni, inclusive, com a procuradoria várias vezes, porque o processo começa no desenvolvimento e ele precisa passar na procuradoria, ser encaminhado para a Câmara, enfim, para que nós estejamos muito bem alinhados e falando a mesma língua. Já pedi até, inclusive, ao procurador para a gente já ter uma equipe específica para o Distrito Industrial, justamente com esse objetivo de dar celeridade ao processo. Então, já está estabelecido com o procurador do município, nós teremos o advogado da procuradoria já linkado com o desenvolvimento, para a gente justamente não ficar perdendo tempo. O nosso objetivo é esse.
Vamos, até então, assim, fazer o seguinte, você acredita que em quanto tempo consegue essas avaliações?
As avaliações é o seguinte, nós encaminhamos para o planejamento. Quem está hoje responsável pela comissão de avaliação é a Secretaria de Planejamento. Nós também estamos trabalhando muito junto nesse sentido. Então, é o seguinte, nós podemos já, eu já posso pegar as áreas de todos, por exemplo, que estão aqui, e já oficiar, no máximo no começo da semana, a Secretaria de Planejamento para a gente já começar a fazer.
Vamos estabelecer, quer fazer outra reunião aqui, a gente já faz um prazo para trazer... Aí depois a gente pega critérios empresa por empresa, estabelecer, você acredita, 15 dias, 20 dias, nós marcaríamos aqui na Câmara de novo, já traz e traz até o Dix, que é o secretário de Planejamento. Você acredita, quanto tempo?
Ok.
Da dia 1º de outubro? Já sai daqui marcado? 1º de outubro, o mesmo horário, fica bom para todo mundo? Vai dar numa... sexta-feira. Então, fica na sexta-feira, agendado 1º de outubro, a gente já senta para ver o que avançou, os valores, para a gente depois sentar com cada empresa e detalhar. Pode ser assim, então?
Então, não vou estar dia 1º, mas o que for decidido...
já passa.
Concordo.
Então, tá. Então, vamos encerrar. Então, aguardo todo mundo dia 1º, que possa já ter todas as avaliações. Tá? Obrigado pela presença de todos. Bom dia.